Bem-vindos ao NecoCast.
Pegue seu drink e venha falar com a gente sobre animes.
E etc e tal. Hoje um episódio mais filler, assim. Se você ouvir algum barulho de reforma, são os estudantes da UA Academy se preparando pro festivalzinho dele, porque é isso que tem.
Ou se você ouvir uma bola de vôlei na praia, um tamborel é coisa de Santos.
O que é um tamborel?
Tamborel é um esporte de praia de Santos, que você é tipo uma peteca que você joga quando você tá bem na beira da água.
É uma peteca de Santos,
ok. É uma peteca de Santos, que é exclusiva da
exclusiva de Santos.
Sim, você compra na lojinha, quando você chega na cidade.
E quando você sai de Santos, ela explode.
Ela não existe, ninguém pode saber, é o nosso segredo mais bem guardado.
Tá bom. Então, a gente tem algumas coisas pra comentar, algumas coisas que a gente assistiu, algumas coisas que a gente jogou. Bem relax, leve.
O episódio de hoje, então, vai ser um plantão sobre coisas que a gente tá assistindo atualmente. Vai ser um bloco de cinema, um bloco de Hollywood sobre filmes que a gente assistiu recentemente. E pra terminar, um bloco de jogos.
Isso, é tipo isso.
Vamos lá. Plantão fashion.
Plantão fashion. Fecha os olhos. Porque só aconteceu desgraça no último episódio de Runaway the Warate.
Runaway the Warate continua sendo um anime que eu sei que é difícil de vender, mas a gente vai continuar tentando fazer essa venda.
Mas, gente, é muito fácil, na verdade. Você gosta de uma boa novela, assim, a usurpadora level de novela?
Uhum.
Runaway the Warate com fashion. Com as roupas feias, mas tudo bem.
Ou como eu gosto de chamá-lo, o Fashion Slayer.
Fashion Slayer, porque ele é o
Tanjiro
da moda.
O que aconteceu na vida do Tanjiro da moda?
Então, começa o episódio com a mãe dele lá sendo levada às pressas pra ser operada, né? Porque como a gente tinha falado, ela sofre de hospitalite aguda, doença não determinada, de pessoa morrendo frágil no hospital.
E ela tem relapses.
E aí ela teve que ser operada, e aí foi uma grande... foi uma cena muito pesada, assim, dele com a irmã dele, falando sobre que ela tinha escondido deles, que ela tava muito mal o tempo todo, né? Porque ela não queria preocupar eles. Aí ela deixou uma carta que a menina rasgou de raiva, e ele foi lendo cada pedaço, e cada pedaço era um flashback, e você via, assim, a desgraçamento mental tomando conta dele, e foi, tipo, muito pesado.
Uhum.
Aí aconteceu isso. Aí ele já, meu Deus, como é que eu vou participar do Next in Fashion lá, que ele tá participando?
Sim.
Mas a minha mãe tá no hospital, eu não tenho cabeça pra isso. Aí ele começou a pegar um rumo de emprego, e não conseguia mais desenhar nada. Chegou o outro menino, disse pra ele que, se você não participar e ficar no meu time me ajudando, eu pago as coisas pra sua mãe. Aí começou a esculhambar ele, dizer que ele nunca ia ser ninguém na moda. Aí o olho do menino... Eu acho engraçado que a pupila dele vai ficando cada vez menor.
Eu gosto muito. Você nunca vai ser ninguém na moda.
Não. E aí ele só olhando assim, o olho dele cada vez maior e a pupila cada vez menor, e você vendo que ele tá a ponto de esfaquear uma pessoa.
Uhum.
E aí ele sai da escola já com isso na cabeça, assim, a 3 mil por hora. Aí chega a gente nojenta da menina, que é designer também, mas é modelo,
designer/model.
Que o problema dela é porque ela é muito linda e ela tem que ser modelo, mas ela, na verdade, quer apenas ser um designer.
Mas ela é meio medíocre.
E aí, a gente dela disse, tá aqui o dinheiro pra você participar do negócio, pra você fazer a cirurgia da sua mãe, pra um rumo de coisa, mas você tem que convencer a menina a não ser designer. Aí o olho dele foi ficando cada vez menor ainda.
Virou um ponto agora.
E ele completamente desgraçado do juízo. Aí eu fiquei, caralho, ele vai matar essa mulher. Eu tava sentindo que ele ia pegar uma faca e matar ela. Mas aí não, ele não fez isso. E aí no final do episódio, o pai da menina modelo lá principal, modelo baixinha, que ela tinha ido pra Paris, né? Ela não podia ajudar ele sempre todo porque ela tava em Paris, né? Juntas em Paris.
Juntas Mas em Paris.
Sim. E aí, o pai dele chegou e deu o pai dela chegou e deu um arrumo de dinheiro pra ele, basicamente, por causa do primeiro vestido que ele fez no primeiro episódio.
E esse foi o episódio inteiro que você ouviu isso aqui, porque a nossa crítica é contar.
A nossa crítica é contar, mas é porque eu precisava entender, dividir o que aconteceu, porque foi muita coisa, foi muito intenso.
Acho que o que é bom sobre esse anime é que são situações muito surreais de novela mesmo, de chantagem emocional com uma pessoa que tá frágil, com a realidade brutal de uma pessoa que tem super um talento, mas não tem os meios.
Sim.
Então, acho que essa combinação de um menino que claramente é um bom designer, claramente vai ser, a gente sabe que ele é o Midoriya, que ele tem, já está no futuro, ele é um talentoso designer de moda, mas, na verdade, cresceu numa família que tinha muitas dificuldades financeiras. O pai morreu quando ele era menor. A mãe gastou todo o dinheiro que eles tinham pro futuro em contas de hospital. E ele não consegue assistir aulas normalmente com uma pessoa. Ele não consegue nem pegar um emprego num estúdio de moda, porque ele precisa trabalhar em outros empregos, subempregos, que pagam melhor pra ele poder pagar as contas de casa.
Sim.
Então, é muito surreal, porque gente oferecendo dinheiro para convencer pessoas é uma coisa que simplesmente não acontece.
Não.
Fora do cenário de drama, de novelas. Mais pessoa talentosa, sem dinheiro nenhum.
Que não consegue avançar na carreira, porque a vida...
É basicamente todos os dias.
É basicamente todos os dias. Eu nunca tinha visto no anime uma pessoa chorando, dizendo, eu não tenho dinheiro. Eu não escolhi nascer pobre.
Ele fala, eu não escolhi nascer pobre.
Pois é, parece que a única solução é tomar os meios de produção, não
sim,
é mesmo?
Sim, e esse é o nosso, por isso que a gente tá amando esse anime. E apesar de você agora saber exatamente como foi um dos mais dramáticos episódios, eu espero que você considere assistir e ainda se choque vendo esse episódio.
Sim, porque foi muito forte, nossa. Falando sobre luta de classes, Denis, e pessoas com cabelinho bob cut, você assistiu um filme do Studio Trigger chamado Promare?
Promare. Eu assisti.
Eu também assisti, mas eu preciso fazer a introdução. Perguntando.
Eu assisti e amei o vencedor do Oscar Mundo Alternativo 2020.
Ah, nossa, foi. Com certeza.
Ele venceu horrores. Porque é uma animação muito, muito bonita, muito, muito bem feita.
E muito diferente, eu nunca vi um anime daquele jeito.
E a história pode ser exatamente, se resumir num pedaço de papel. E com um twist que não faz muito sentido.
Não.
Mas o espetáculo visual é tão grande que você tá completamente vendido pra ela, né?
Sim. A história é meio que uma mistureba de Kill la Kill com Gurren Lagann.
Sim, são dois outros animes do Studio Trigger. Inclusive, o diretor de Promethe trabalhou nos dois.
Trabalhou nos dois.
Como diretor.
Como diretor. Na verdade, é meio que quase uma celebração de tudo que o Studio Trigger já fez. Porque ele tem elementos de todas as coisas, né?
Sim, assim, os mechas, as coisas nonsense, os designs doidos, as cores.
As cores que estão em outro nível, assim. Sim. Nossa senhora.
O personagem principal, que é claramente o mesmo personagem de Gurren Lagann, que é o irmão mais velho do... Eu sempre esqueço o nome dele.
It Shows, né? Porque é que o Camino é o mais lembrado e não o outro. A gente nem lembra o nome dele.
É Simon, eu acho.
É Simon, eu acho que é. Simon que eles falavam, né? Isso.
E o Kamina voltou para a Promé, basicamente, com o mesmo corte de cabelo, mesma atitude. Não estranharia se tivesse sido a mesma dublagem japonesa. Pra ser o personagem inspirador, o personagem meio over the top.
Sim.
Que carrega todo mundo na emoção. E ele rivaliza com o rival dele, é um menino que... A história de Promare, pra começar,
sim,
né? A gente não falou sobre a história de Promare. É bem parecido com a história de Fire Force.
É muito engraçado, né? Como é parecido. As duas histórias
já saíram na mesma época. E basicamente, em algum momento no mundo, pessoas começaram a se incendiar. Em lugares públicos, passaram a ter o poder de meio que inflamar, de entrar em combustão espontânea e usar o fogo, controlar o fogo. E daí criou-se toda uma força de bombeiros que impedem essas pessoas. E elas se tornaram uma espécie de mutantes pariahs que todo mundo sabe que existe e tem medo, que são os Burnish. E a história é sobre um desses bombeiros, que é o nosso Kamina de Gurren Lagann, versus o líder dos Burnish, que é maravilhoso, e Fashion Slayer também.
Total, assim, nossos looks.
E claro que o que começa como uma rivalidade se torna muito mais complexo, porque tem um plano muito sinistro de prender e basicamente oprimir os Burnish, e que vai chegar ao ápice de que envolve a destruição do mundo, basicamente. Sim, é. Sem falar mais spoilers do que isso.
É, exageros, Trigger.
Exageros demais, maravilhosos. O filme usa animação tradicional com CG de uma forma muito, muito simples, não sei.
É, você mal percebe quando tá indo de um pro outro, e eles estão usando muito, muito bem. Eles estão, tipo, não estão tentando fazer aquela coisa de um imitar o outro, né, como é geralmente feito. Estão usando full on, sem vergonha, assim. A coisa que mais me lembra, Promé, é o próprio Spider-Verse, um pouco.
Uhum, uhum.
Só que, tipo assim, vezes 30,
sim,
com LSD e cogumelo.
Sim.
Então, se você gostou do estilo daquela animação e ficou, nossa, uma coisa diferente da animação...
Promé era como seria o Spider-Verse se não tivesse um monte de gente em cima da produção pra ser uma coisa amigável pra todos, amigável pro Oscar, que abarcasse todas as idades, se ele não fosse testado até a morte, como provavelmente aconteceu com o Spider-Verse.
Apesar de que eu acho que o Spider-Verse é um filme super bem resolvidinho. Assim.
Ele super se deu bem nesse processo de produção que a gente conhece de Los Angeles, da indústria americana, mas Promera parece uma carta de amor à animação de pessoas muito com um ponto de vista muito específico. Então, elas não estavam, obviamente, estavam dependendo de mercado, porque, né, esse é o capitalismo.
Uhum.
Mas não foi feito para mercado, foi feito por eles, para eles, e calhou
Não, e sabendo que existe um público para coisas do Trigger, né? Eu acho que é muito isso.
Calhou que foi feito para o público que ama o que eles produzem. Então, não foi feito para o mundo. Mas, obviamente, como é uma história universal, pode ser abraçada por todos em qualquer lugar.
É perfeito. E foi até que você fez um tweet, né? Quando você tava vendo que é tipo assim, o Oscar não tá preparado.
Não, eu acho que é um pouco avançado demais pra votantes do Oscar.
É porque a gente fala do Oscar porque ele foi cogitado, né? Pra ser...
Ele tava shortlisted.
Tava shortlisted, exato.
Mas não foi, porque é frenético, talvez um pouco frenético demais. Fica. Não é amigável com coisas do Estúdio Ghibli, por exemplo, que são mais... dramáticas tradicionais, lindas, mas dramáticas tradicionais, com uma história mais fácil de seguir, digamos assim.
É, tipo assim, com a animação mesmo é fácil de seguir, assim, uns planos mais parecidos com filme,
porque,
sei lá, alguma coisa assim.
Acho que os animes do Estúdio Ghibli são mais cinematográficos, clássicos.
Isso.
No sentido de parecerem uma coisa... Bom, eles foram pensados, né? Como a animação no Japão foi pensado pra ser uma coisa que imita a Disney. Imita a Disney, não. Procura o estilo da Disney.
Constrói em cima do estilo Disney.
Isso.
Né,
que,
assim,
obviamente, em muitos aspectos, superou. E foi muito mais longe.
Uhum.
Principalmente na animação... de todos os dias, né? Aquela animação que a gente comenta de todas as temporadas. Que, tipo, é muito mais produção do que a Disney jamais.
A quantidade sozinha, né? Tipo...
conseguiu fazer. À custa de muito trabalho escravo.
Sim.
Mas Ghibli é um pouquinho mais ocidental.
Ocidental.
Apesar de ser claramente muito japonês.
Uhum.
Promera é muito japonês.
É muito japonês. E aí fica ali junto com Madoka Mágica Rebellion.
Que também
de
foi
coisas
contado
que
pro
foram
Oscar.
Shortlisted, mas alguém olhou e disse, gente, não, né?
Não. Porque eu acho que é incompreensível pra alguém que não tem um vocabulário de animação japonesa.
Uhum.
Então, que é diferente de todos os NecoCast fãs.
Exato, porque vocês são todos muito otakus, todo mundo aqui assiste muito anime.
Meus 36 amigos.
É, isso aí.
E crescendo.
A gente vai construir um país um dia. E aí, já que a gente tá falando de Estúdio Ghibli, não sei o que, a gente voltou pra uma coisa que não é nem do Estúdio Ghibli, é do Hayao Miyazaki antes de fazer o Estúdio Ghibli, mas eu acho que já era muito a mesma galera fazendo filme
era
com ele.
Era a semente.
Era a semente, que é o...
Castelos de Cagliostro,
né? O filme do Lupin, Lupin the Third, que é um personagem japonês.
Que entrou na Netflix nessa safra de filmes do Miyazaki com o Estúdio Ghibli.
Uhum.
E é um filme de 1978. Uhum. E... pra mim, não envelheceu 2 segundos.
Exato.
Ele é absolutamente perfeito e palatável. E poderia ser um filme de 2020. Uhum. Porque é um estilo que funciona ainda muito bem.
É
cartoon, mas funciona muito bem.
Funciona muito bem. E é muito engraçado assistir esse filme agora, nessa época que a gente tá vendo o Exoken, né?
Uhum.
Porque eu fico reparando muito agora nas coisas de animação e nas coisas que elas explicam durante o Exoken. Uhum. E como elas devem amar demais Ghibli, né? Tanto que o anime
primeiro
lá...
Primeiro episódio é com anime do Miyazaki.
E o anime do Miyazaki, exatamente. E aí, e dá pra ver todas as coisinhas do Miyazaki nesse filme. A animação é, tipo, perfeita.
Uhum.
Você vê tudo o que ele faz pra conseguir passar várias ideias de coisas. Sobre o que é a história, Denis?
Como eu resumi pro Mero, eu vou pedir pra você resumir o Castelo de
Cabelo. Tá bom. Tá bom. A gente acompanha a história do Lupin, né, que é esse personagem que ele já tinha uma série antes, ele tem várias outras séries, tem até hoje vários filmes. Ele é um ladrão, assim, uma Carmen Sandiego, digamos assim. Ele tá sempre fazendo uns roubos. Eu acho que Persona 5 foi muito inspirado no Lupin, porque ele tem a mesma coisa de mandar o calling card dizendo que vai fazer o assalto. E aí ele vai lá. E aí nesse filme ele tá na Europa e ele encontra essa menina que foi presa pra se casar meio à força com um conde lá, evil, que também faz uma coisa de dinheiro falso. E aí tá rolando uma confusão dentro do castelo do Cagliostro, que é o conde, que onde se passa a história.
Uhum.
Porque tá a polícia lá querendo saber o porquê que o Lupin tá lá, investigando coisas. Tá a maravilhosérrima Fujikomine, interpretada por Florence Pugh.
Sim, perfeita.
Também investigando essa questão do dinheiro falso, das notas góticas.
As
eu
notas
amo.
Góticas. A gente fica com legendas em português.
E aí vai o Lupin e os amigos dele, né? Ele tem uns dois ajudantes, dois amigos.
Uhum.
Que ajudam ele a fazer lá a ação. E aí, é uma história bem linear, assim, mas...
É uma aventurinha.
É uma aventurinha.
É uma aventurinha dos trapalhões.
Uhum. Ele é muito Didi Mocó, né? De total,
porque ele é um personagem super malandro, ele é o ladrão cavalheiro, que é mulherengo. E ao mesmo tempo é mulherengo mais positivo, porque uhum. ele não é agressivo e as pessoas, ele tem um charme. Que as Sim. pessoas realmente ficam apaixonadas por ele. Inclusive a Fujiko, mas ela não é tonta, ela tá uhum. sempre com uma metralhadora. Então... o que a gente tava falando sobre animação e eu tava lembrando do documentário, de um dos documentários sobre o Miyazaki e o Estúdio Ghibli, que é aquele Nos Reinos do Sonho e Loucura, uhum. que mostra muito o trabalho dele. E o trabalho do Miyazaki ainda é muito, muito, provavelmente muito parecido com o que ele fez em 1978. Ele Sim. acorda todos os dias de manhã no mesmo horário, ele vai pro estúdio, que é um lugar super pequenininho, que tem, sei lá, 2, 3 andares, tem um jardim suspenso em cima que é muito legal. Ele vai pra salinha dele, que é uma salinha super pequenininha, e ele simplesmente começa a desenhar à mão tudo que ele precisa desenhar com os materiais dele. Canetas, cores, e tem um staff que fica do lado de fora do estúdio, geralmente mulheres, pelo menos no documentário mostra que são muitas mulheres,
uhum.
Dando suporte, e ele passa pelo staff, e dá a impressão dele ser... aquele chefe que você ama e odeia, porque ele é super rígido.
Uhum.
Mas as mulheres, geralmente, pelo menos as que foram entrevistadas no documentário, eram todas mais velhas.
Uhum.
E elas trabalhavam com ele há muito tempo, talvez desde o Castelo de Cagliostro.
Provavelmente.
E elas ficam, o senhor Miyazaki gosta que as cores estejam desse jeito. O senhor Miyazaki gosta que a organização esteja assim. E ele vem e ele, tipo, já olha pra ela, mas ele respeita muito elas. Não, obviamente não aparece ele tratando mal ninguém.
É.
É muito bom ver esse processo e assistir um filme antigo deles, porque agora eu sei exatamente os bastidores de como isso foi feito, uhum. de como essa animação foi feita. E do cuidado que ele tem. E você vê que ele, tipo, desenha e ele mesmo mexe as páginas pra dar uma olhada como vai ficar. Obviamente não é como vai ficar, porque, né,
uhum.
tem um processo industrial. São milhares de ilustrações em movimento. Sim. A mãozinha dele não vai conseguir fazer o efeito.
Né? É.
Mas ele... Claramente dá pra ver que ele tem uma visão sobre o produto final, que é aquela visão apaixonante de Aizoken.
Exato.
E Cagliostro tem muito, ele transpira emoção e transpira amor por animação, transpira. Uhum. Porque todas as cenas, cada movimento ali não é um movimento aleatório, sabe? O personagem dando um sorriso e fazendo alguma coisa torta e mexendo a mão de um certo jeito, e o jeito que ele fuma e a nuvem de fumaça sai, você vê que ele tem um amor por cartoon e por, uhum. Por uma animação clássica que é...
E como as pessoas fumam também nesse anime, né?
Sim, porque eu...
Miyazaki é a boquinha de cachimbo também.
Ele fuma o dia inteiro. Ele fuma enquanto ele trabalha, ele fuma antes de dormir, ele fuma assim que ele acorda. Pelo menos no documentário mostra isso. Um documentário de 2013, 2014. Eu espero que ele tenha reduzido.
É, pelo menos reduzido, né?
Porque ele ainda tá trabalhando num último filme. É. Que é sempre o último filme.
Sim.
Se dependesse de mim, ele viveria pra sempre.
Pois é.
Ele iria pra singularidade, pra poder fazer filmes pra sempre. Mas não. Até porque ele merece esse descanso.
Coitado.
E... Mas espero que ele esteja um pouquinho mais saudável agora. Porque eles fazem um laboral. É um laboral bem falso.
Mas pelo
mais
menos
fácil.
Alguém dá um esticado nas costas desse
velho.
Eu acho engraçado que o estilo, né, do Cagliostro influenciou muito o próprio Lupin, né? Então as outras coisas que veio depois, eu acho que tem muita coisa que é meio derivada até um pouco do Cagliostro no sentido do estilo e tal.
Uhum.
Porque eu acho que não era tanto assim. E também tem muitas coisas que já são bem diferentes, porque ele é um personagem até bem estabelecido, assim. Tá sempre tendo filme dele.
Uhum.
Tem um filme sobre a Fujiko Mino, que eu agora tô louco pra ver.
Eu descobri que tem um anime de 2012, com 10 episódios.
Que é dela?
Só
ah,
sobre
eu
ela.
Pensava que era o filme, então talvez
só
seja
sobre
isso.
Ela. Sim.
Então,
mas
talvez...
Mas ela tá diferente, o traço. Uhum. Muito mais sensual. Muito mais sensual, hein?
Bom, então quem sabe depois a gente comenta aqui no NecoCast sobre esse anime.
A Mulher Chamada Fujiko Mino.
Ai, tudo.
Que é o nome do anime.
Tudo. Amei. Saindo agora dos filmes, indo pros games, pois muito gamers. A gente teve acesso a um jogo novíssimo que saiu. receba.
Agora eu tô pensando, será que a gente tá saindo dos animes? Qual é esse jogo?
É, a gente não tá saindo tão muitos animes, na verdade, né? Porque o jogo é de One Punch Man. A Hero Nobody Knows.
A cancelada One Punch Man por causa de sua segunda desanimada temporada.
Ai, mas o jogo tá melhor que a segunda temporada,
com
viu? Dizer, que eu tô curtindo, apesar dele ser muito doido.
Sim, 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 sim.
Porque era tipo assim, é um jogo de luta, né? E você, ah, legal, que luta. Não vejo a hora de entrar e com meus amigos e partidas um contra o outro.
Parece
não.
Parece que você falou, não vejo a hora de entrar com meus amigos. Tipo, que One Punch Man é esse?
Que One Punch Man é esse, né? Mas enfim, não vejo a hora de entrar e jogar a luta, né? Escolher aqui
o
meu personagemzinho no Versus. E lutar contra os meus amiguinhos que vão escolher os personagens. Mas não. Você tem que ir pra cidadezinha, fazer a sua personagemzinha.
Uhum.
Montar a sua casinha, escolher os móveis.
Uhum.
Comprar roupinhas.
Pegar ônibus.
E aí, muito aos poucos, ir pegando os personagens que vão aparecer no Versus. Que você tem que ir lá, não sei aonde, na casinha. Pra dizer, moça, deixa eu lutar contra o meu amigo... No local co-op, ela deixa, aí você entra.
Mas basicamente, jogar o jogo é viver o One Punch Man.
Exato.
Porque você tem aquela vida bem medíocrezinha, andando pela cidade, que é uma cópia perfeita da cidade do desenho. E trilhar as mesmas coisas que o Saitama tem que trilhar, no sentido de se tornar um membro respeitável da academia de heróis, que eles existem lá com aquele ranking doido.
Exato.
E encontrando eles um a um. Muitos tank tops.
Muitos tank tops, nossa, sim. Tem três.
Muitas pessoas com poderes genéricos. A nossa personagem, você quer apresentar a nossa
personagem?
Ah, tá.
Então, eu comecei e botei o nome Trinity the Tuck. dela. Porque essas personagens de ação, mulheres de jogo que tem um peitão, pra mim sempre lembram a Trinity the Tuck.
Uhum.
Mas aí, alguma coisa na hora que eu tava montando lá com as horrorosas roupinhas que tinham disponíveis pra você fazer o visual, eu errei alguma coisa e ela ficou com um óculos no pescoço e outro na cabeça. Aí eu fiquei, pronto, esse é o gimmick dela, ela usa vários óculos. Aí eu mudei o nome dela pra Glass Lady.
E agora, atualmente, ela tá com 4 óculos no corpo dela.
Porque dá pra colocar óculos em todo canto e várias outras coisas.
E isso é condizente com o universo de One Punch Man.
Ela tá muito parecida com o personagem de One Punch Man. Ela tá, assim, perfeitamente encaixada no universo.
Lembrando que em One Punch Man tem um maravilhoso Mumen Rider, cujo poder é andar de bicicleta.
Sim.
Então,
é ótimo jogar isso com ele, inclusive.
Ele é maravilhoso.
E uma coisa que eu adorei é que quando você joga com o Saitama e perde, ele acorda e, ai, foi um sonho.
Porque ele nunca perde. Então, porque era uma dúvida que a gente tava na produção desse jogo, quando a gente tava acompanhando notícias sobre ele. Tipo, mas é justo você ter o Saitama? Como é que vai ter o Saitama? Ele nunca vai perder. Então, toda vez que ele perde, mesmo que seja no Versus, foi um sonho.
Sim, tanto que o personagem que tem do Saitama é com o pijaminha, né? Porque é o Saitama.
Dream Saitama.
Dream Saitama.
Isso, é perfeito.
Eu amei.
Não vejo a hora de desbloquear todos os 27 personagens. Provavelmente eles devem lançar mais se o jogo for um sucesso depois, pra você comprar, ou sei lá o quê. E poder jogar com todos eles, inclusive meu maravilhoso Genos, que acabou de ser desbloqueado.
Sim, e eu quero também jogar com aquela tiricinha que faz os furacões.
Por favor, sim. E a irmã psíquica dela, que é igual a ela, porque ele simplesmente não quis desenhar um outro character
bom,
design.
Bom, fazer o quê, né?
Eu entendo.
Também.
Gostaria muito que o universo de One Punch Man eles lançassem um DLC em que aparece o Mob.
Ai, nossa, ai sim.
Que também se perdesse ia ser um sonho.
Tem jogo no Mob Psycho?
Não tem jogo no Mob Psycho.
Ai, devia. Estão perdendo essa oportunidade.
Pra mim,
hein?
Animes que perdem a oportunidade de ter um jogo de luta. Uhum. Porque existem jogos, mas jogo de luta. É. One Punch Man, ok, agora tem. Mob Psycho, obviamente. E Tokyo Ghoul. Que tem um jogo, mas não é um jogo de luta. É um jogo como os daqueles de One Piece. Que você vai e enfrenta vários personagenzinhos.
Ah, tá.
E vive mais ou menos uma historinha. Mas não é um jogo de luta clássico, tipo Street Fighter. Não é um fighting game. Que eu acho que Tokyo Ghoul é...
Merecia.
Tokyo Ghoul não é nem um mangá. É um fighting game com uma desculpa chamada história. É um jogo de luta, mas não tem. Então, fica aí.
Fica
meu apelo pro universo. Por favor, me forneça um jogo decente sobre Tokyo Ghoul e me coloquem o Mob como personagem extra DLC.
Já que a gente tá aqui fazendo apelos de jogos de lutas que eu queria um jogo de luta de Precure, com todas as épocas, todas as Precure, todos os poderes.
Meu Deus.
Na minha mesa, agora.
E o de Precure, eu acho que eu até topava um Jump Force. Não porque eu gosto do visual de Jump Force, mas porque eu gosto dos especiais. Imagina todos os Precure quando você apertasse aquele especial doido.
Exageradíssimo.
Fazendo um golpe que sai do planeta Terra e flores e um urso de pelúcia te ataca.
Ai, sim. Quero. É, me dá.
Eu quero.
Jogos de luta.
Por favor.
Que não existem. Eu amo.
Que não existem. Coisas que não existem, né? Tipo... Falando nisso...
Coisas que não existem. Igualdade...
Igualdade, fraternidade e o Tanjiro em Jump Force.
Ah, nossa! Pelo amor de Deus, né, gente? Diz que vai entrar o Todoroki. Cadê? Tô esperando. Mas eu quero o Tanjiro.
Pelo amor do Senhor, gente. Vamos lá. Essa dança da água e do fogo não vai se dançar sozinha.
Bom... Então, tal qual o trem do filme de coisa, vamos partir para o próximo assunto.
Que não poderia ser mais diferente de tudo isso tematicamente, mas ainda é uma produção japonesa.
É, e tá no campo jogos também. É, a gente finalmente terminou o Death Stranding.
Sim.
E...
Caminhou muito,
Caminhei
né?
muito. Nossa, andei, tá com aquela música lá do Zé Rédio Camargo Luciano.
Agora eu quero esse clipe de Death Stranding com Andei.
Andei. Até.
E o Norman Reedus. Eu acho que é perfeito.
É perfeito. A história
Alguém
é
consegue
coisa.
Resumir sobre
Nossa.
O que é Death Stranding? Eu acho que eu consigo fazer tipo
Vai,
um jogral.
Dennis.
Eu falo uma frase e você completa com a memória
okay,
que vem na sua
tudo
cabeça.
Tudo bem, vamos lá.
Death Stranding é sobre o personagem do Norman Reedus, que se chama Sam Porter Bridges, num mundo pós-Death Stranding, que é uma coisa que aconteceu em que muitas pessoas morreram, corpos explodem e pessoas não conseguem andar na rua porque chove tempo.
Isso.
Ah, Basicamente.
É basicamente isso.
Você consegue continuar?
Então, e aí ele tem algumas pessoas, né, tem a habilidade lá chamada Dooms, que são poderes ligados a esse Death Stranding, né, porque...
Que ninguém sabe bem o que é.
É, ninguém sabe bem o que é, porque tem um negócio lá da praia, que é meio que um outro universo pra onde você vai.
Depois da morte.
Depois da morte, e ele tem a habilidade de voltar da praia.
Uhum.
E tem e enfrentar os monstros lá, que são as Beached Things, coisas da praia.
Uhum.
Ou os Beaches, né, como fala no jogo. E o corpo dele é, tipo, reagente contra essas coisas. Então ele usa o próprio sangue pra fazer armas e bombas.
E os excrementos. E a água do banho dele.
A água do banho dele, que é você vê muito graficamente o banho dele.
Sim, a gente até já tá sensibilizado.
Sensibilizado à bunda do Norman Reedus já.
Sim.
E aí... Ele, porque ele tem essa habilidade, ele virou o rap do mundo de Death Stranding.
Ele faz entregas.
E ele faz entregas, levando várias coisas, várias caixinhas. E reconectando a América enquanto ele faz essas entregas. Na super internet lá deles, a Cairo Network, que dá pra fazer várias coisas através dela. E aí, esse é o jogo. E aí, no meio disso, tem a mãe dele, que é a irmã dele também.
A mãe dele é a presidente... Isso foi um spoiler.
Desculpa,
a mãe dele é a presidente dos Estados Unidos e a irmã dele chama Samantha America Strand. Que é, se não é um drag name, deveria.
Deveria
ser. E minha personagem favorita, interpretada por Lea Seydoux, é a Fragile, que tem uma catchphrase maravilhosa.
Como é?
Como é que é a catchphrase dela? Ela fala... I am fragile, but I'm not that fragile.
É muito cafona, é muito cafona, é muito cafona.
O jogo, a gente não falou, é do Hideo Kojima.
Uhum.
É criador de muitos, muitos, muitos jogos clássicos, desde o final dos anos 90 até
mas
então.
Mas eu acho que ele é mais conhecido pela Metal Gear, né?
Mais conhecido pelo Metal Gear, mas ele trabalhou na mesma produtora que fez, sei lá, o primeiro Castlevania. Tem várias coisas que ele colocou a mão ali, fez um Silent Hill... E, inclusive, um Silent Hill que nunca saiu.
Nunca saiu, que eu queria muito conseguir jogar essa demo. Porque as pessoas falam que só a demo já é incrível, né?
E...
Que chama PT, inclusive.
Silent Hill PT.
É.
Se passa em 2016.
E... O personagem principal é a Dilma, sendo assombrada no Congresso.
O Kojima é uma pessoa meio fascinante, porque ele é doido. Ele é apaixonado pelo Mads Mikkelsen e é apaixonado pelo Norman Reedus.
Uhum.
Claramente fez o jogo pra poder ficar em contato com eles.
Sim.
E a presença da internet dele é meio caótica. E eu gosto muito, porque ele, tipo, posta fotos do Sony Walkman que ele ainda usa com trilha sonora de Les Misérables ou alguma coisa assim. E demorou bastante tempo pra esse jogo sair. Foram 2-3 anos de muitos teasers na E3. Era o grande jogo dele. E o jogo foi recebido com críticas 60%.
Uhum.
Porque é uma história muito complicada. Às vezes complicada demais pra ela mesma. Tipo, nem todas as pontas.
E às vezes ele se repete demais.
Muito, é repetitivo. Mas é estranhamente fascinante se é a sua coisa. Especialmente porque ele é um jogo... Eu acho que ele é um jogo de anti-ação. Porque tem ação, tem luta, tem combates com criaturas gigantes.
Que toda vez que aparece, você quer evitar ao máximo.
Sim, mas esse é um jogo, exatamente. O objetivo
isso,
dele,
né?
É evitar o conflito. Evitar o conflito. Literalmente, sei lá, abraços resolvem situações nesse jogo. E a arma é o próprio, como a gente falou, o sangue do personagem principal é a arma.
Se você
atira muito,
você começa a perder life
isso,
e tal.
Isso, então toda vez que ele entra em combate, ele tá se punindo também.
Uhum.
Então, eu acho que é um jogo de anti-ação. Ele tava, pelo menos, tentando mandar uma mensagem pro mundo de jogos, que é muito comum, simplesmente arma, tiro e monstros.
É.
E ele tava meio fazendo uma crítica sobre isso.
Aí que é um pouco, entra na parte que eu não gostei tanto no jogo, que é tipo assim, quando vai chegando no final, a ação se torna inevitável.
Uhum.
E você só tem que enfrentar umas coisas chatíssimas, que eu só faltei não conseguir, que tava muito difícil.
Sim.
Eu não sou... um bom atirador em jogos de tiros, não gosto muito desse gênero. Então, tipo, teve uma hora que encheu o saco pro final, num jogo que eu tava conseguindo evitar isso o tempo todo, porque eu acho que eu tava jogando do jeito que eu queria que ele jogasse, né?
Uhum.
Na verdade.
Porque o que ele queria é que fosse mesmo uma espécie de walking simulator no apocalipse.
É.
Em que...
que é a melhor parte do
sim,
jogo,
sim. Em que a sua prioridade é organizar suas caixinhas e chegar do ponto A ao ponto B da melhor forma possível, com as caixinhas intactas.
Intactas, é. Tipo, mas fazer as estradinhas, pegar o carrinho, levar as coisas, é muito gostoso. É a melhor parte do jogo.
A trilha sonora, toda vez. A trilha sonora
tudo
só
perfeita.
Entra quando você tá num momento meio contemplativo de caminhada. Ou quando você tá terminando.
Quando ele entra numa área nova de caminhada, ele meio que desbloqueia uma música nova. Sim. E aí você ouve a música e é, tipo, muito bonito, assim.
E esse é o objetivo do jogo. Eu sinto que ele é um jogo que foi feito pra ser estranhamente zen no mundo caótico e apocalíptico.
Uhum.
Então, por isso, eu talvez gostei. Eu vi pessoas reclamando que não gostaram, que não conseguiram entrar na história, que sentiam que nada acontecia. Sim. Realmente demora muito para as coisas acontecerem.
Uhum.
A distância de um capítulo pro outro no começo é muito errática. Uhum. Quando entram os capítulos, as cutscenes são enormes.
É.
E muitas vezes, como a gente falou, repetitivas.
Uhum.
Mas eu comprei o jogo. Eu super comprei a ideia do jogo.
Uhum.
E eu super aguardo o novo jogo que ele vai fazer agora que ele saiu da própria produtora com o nome dele. A Kojima Productions, e agora ele criou a Hideo Games.
Filho da puta.
Porque eu acho que ele deixou todo mundo doido produzindo esse jogo, porque ele deve ser um chefe dos infernos, assim como o Miyazaki.
Uhum.
Então, é isso. Death Stranding.
Death Stranding. E aqui morreu o assunto, né? Essas são as coisas que a gente trouxe pra comentar nesse episódio. Temos um episódio?
Temos um episódio. Se você assistiu algum filme recentemente, acha que a gente... Qual filme do Ghibli que tá no Netflix que você já reviu, ou quer rever, ou recomenda que a gente veja?
Que você acha que pouca gente viu, que não se fala muito sobre.
A gente quer saber, porque a gente vai tentar assistir todos que estão disponíveis, mesmo que a gente já tenha visto alguns.
Eu já vi todos pelo menos uma vez, mas alguns eu, tipo, não lembro direito, porque vi faz muito tempo e nunca mais revi. Outros, tipo, eu vi meio por cima, porque eu vi em evento de anime, no Sana, lá em Fortaleza, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, não assisti todo e tal. Então, eu tenho que rever várias coisas do Estúdio Ghibli. E o Dennis tem algumas coisas que ele nunca viu.
Eu tenho várias coisas clássicas que eu nunca vi. Eu nunca vi Kiki Delivery Service. E eu conheço tanto a história e a iconografia, e eu nunca, de fato, assisti. Então, em breve, vocês vão ouvir um pouco sobre esse filme também.
Sim.
E é isso.
É isso.
Em breve estreia Beastars no Netflix.
Sim, finalmente.
Daqui a
duas semanas. Vai sair da cadeia o Netflix.
Então talvez a gente também comente sobre Beastars na próxima.
Vai ter também o jogo novo do My Hero Academia.
Em duas semanas também.
Será que vai ter uma cidadezinha que a gente vai ter que andar e montar o nosso herói antes de poder lutar?
Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Porque eu acredito que o jogo novo, na verdade, é o jogo antigo com upgrades.
Ah, provavelmente.
Que era basicamente um versus clássico, mas agora com mais de 30 personagens.
Isso.
Até mais?
Até mais.
Tchau.